Boletim da Saúde. Realização Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.
Olá, ouvintes do Boletim da Saúde. Eu sou Edmar Soares. E a partir de agora você segue conosco, acompanhando as principais notícias sobre saúde pública e as ações que o governo federal tem realizado para melhorar a vida de toda a população. Eu estou aqui no estúdio da Rádio Saúde com minha colega Débora Rocha, que vai nos apresentar os destaques desta semana.
Olá, Edmar. Olá, ouvintes. É um prazer estar novamente aqui com vocês. E no programa de hoje, vamos explicar que o desenvolvimento infantil também está ligado às roupas que a criança usa, mais especificamente tratando dos calçados infantis. Vamos falar também sobre a posse do novo ministro da Saúde, Gilberto Occhi. E além disso, vamos apresentar uma atualização dos dados da febre amarela pelo Brasil. E para começar nosso programa, vamos trazer a participação do repórter Luiz Felipe Leite, que esteve na cerimônia de posse do novo ministro da Saúde, Gilberto Occhi. Diga lá, Luiz.
Foi uma cerimônia realizada no Palácio do Planalto no começo dessa semana, Débora. O mineiro Gilberto Occhi, natural de Ubá, foi empossado como novo ministro da Saúde. Funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal desde 1980, Occhi é advogado, com especialização em gestão empresarial e em comércio exterior, além de quase 40 anos de experiência na gestão pública. Para o presidente da República, Michel Temer, os avanços que o novo ministro Gilberto Occhi já fez à população brasileira, em especial o trabalhador, vai se estender pela saúde.
Quero também dirigir uma palavra ao Gilberto Occhi, dizer da nossa absoluta confiança de que continuará a colocar o seu talento a serviço do Brasil. Poderá no Ministério da Saúde, não é? Continuar a zelar pelo bem-estar de todos os brasileiros.
Durante a cerimônia de posse, Gilberto Occhi disse que a saúde é um desafio para qualquer brasileiro, mas que vai continuar investindo em uma gestão eficiente.
O Ricardo Barros, ele fez uma gestão muito voltada para a economia e para a eficiência. Essa sempre também foi a minha prioridade em todos os lugares que passei. Então nós vamos continuar com a eficiência, melhorando a prestação de serviços e dando oportunidade que o brasileiro possa ter uma saúde pública adequada.
Gilberto Occhi já foi ministro das Cidades e também da Integração Nacional. Passou por diversos cargos na gestão da Caixa Econômica Federal, chegando à presidência do banco em junho de 2016, cargo que deixa para ser ministro da Saúde.
Muito obrigado pelas informações, Luiz. E vamos continuar com o nosso giro de notícias com a participação do repórter Janari Damascena, que está aqui no estúdio da Rádio Saúde e vai explicar o porquê o desenvolvimento infantil também está ligado às roupas que a criança usa, mais especificamente tratando dos calçados infantis. Diz aí, Janari, qual a relação dos sapatos infantis no desenvolvimento das nossas crianças?
É bem simples, Edmar. O vestuário é um fator que pode influenciar muito mais do que se pode imaginar, pois uma escolha inadequada do tipo de calçado pode atrapalhar no aprendizado do caminhar da criança mais nova ou mesmo causar dores nos pés em crianças maiores. Para isso, eu entrevistei o Dr. Pedro Henrique Mendes, que é coordenador do Grupo de Ortopedia Pediátrica do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Ministério da Saúde, e ele deu algumas dicas de como escolher o melhor tipo de sapato para as crianças.
Os calçados têm que ser do tamanho adequado para o pé da criança. Eles devem ser flexíveis, ou seja, devem ser moles, mas os pais podem evitar também calçados muito pesados. Eles devem ser leves, né? Que não atrapalhe a desenvoltura da criança. Quanto maior peso tiver o calçado, mais difícil vai ser para a criança andar, né? E as mães não cederem ao apelo das filhas e darem um calçado com salto para elas.
Ainda segundo o Dr. Pedro Mendes, é muito importante evitar as marcas que podem fazer propagandas de sapatos com salto para meninas, pois eles podem gerar muitas dores nas pernas e nos pés, em uma idade importante de desenvolvimento.
Obrigada pelas informações, Janari, e vale destacar que criança não deve usar salto em nenhuma situação antes dos 12 anos de idade. E antes de terminarmos nosso programa, vamos para a última notícia, que é a atualização de casos da febre amarela no Brasil, com informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde.
O período de monitoramento vai do dia 1º de julho de 2017 até 3 de abril de 2018. Nesse tempo, foram confirmados 1.000 127 casos de febre amarela no país, com 328 mortes. Ao todo, foram notificados 4.548 casos suspeitos, mas 2.441 já foram descartados, sendo que outros 980 ainda em investigação. Vale ressaltar que, com relação ao último boletim divulgado, houve uma redução no número de casos e óbitos. Isso se deve à constante revisão e reclassificação dos casos, que são semanalmente incorporados à base de dados. Assim, alguns casos foram reclassificados conforme justificativas e complementação dos dados pelas secretarias estaduais de saúde.
Bom, chegou a hora da gente se despedir e encerrar o programa dessa semana. Muito obrigada a você que nos acompanhou em mais esta edição do Boletim da Saúde. Lembrando que para continuar acompanhando essas e outras notícias do Ministério da Saúde, basta acessar o portal saúde.gov.br e também as nossas redes sociais, facebook.com/minsaude e pelo Twitter, @minsaude. Até o próximo programa, Edmar.
Obrigada a você, Débora, e a todos que nos acompanharam nessa edição. Uma ótima semana a você e até o próximo programa.
Boletim do Ministério da Saúde. Apresentação, Débora Rocha e Edmar Soares. Reportagem, Janari Damascena e Luiz Felipe Leite. Trabalhos técnicos de Fabrício Lázaro e Ricardo Xavier. Realização, Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.